Oeste, Centro-Oeste FM.
Bueno por demais, né, Che? Tá aí, sucesso com o Baitaca também aqui na programação 100.9 e pra ti ligadinho com a gente, um baita abraço, obrigado pelo teu carinho, pela tua sintonia também, e a gente vai juntinhos por aqui até as 7h25 mais propriamente, né, Che? E tu quer ficar bem informado, acesse nosso site rco.com.br, tem lá informações para toda a nossa região, informações que são destaques, informações que é de relevância para ti, você encontra lá. Olha só, no clima, Defesa Civil alerta para retorno de El Niño em Santa Catarina a partir do mês de junho e vai voltar com força, trazendo aí muita chuva para nossa região, inclusive. Tá bueno? Então, quer saber mais? Acessa ali rco.com.br. E a gente segue por aqui também, né? Destaque, que, algo que chama a atenção também, né? Que era a suspensão, né? Ou melhor, era o recolhimento, né? Dos detergentes da marca IP por uma certa bactéria, né? Que estava contaminando os detergentes. Interessante, bactéria contaminar detergente, né? Mas, enfim. E deu esse toque de recolhimento, então, né, decretado pela Anvisa nos produtos da IP em certos lotes aí do detergente. Porém, agora, né, a Anvisa suspende o recolhimento imediato de produtos da marca IP. A companhia afirma que continuará atendendo consumidores que desejarem realizar a troca dos produtos ou solicitar o ressarcimento. Porém, a Anvisa já suspendeu este recolhimento, ou seja, não encontraram base concreta para a tal suspensão. E aí ganha força a tal da hipótese de ser apenas uma acusação com vínculo político, né, em cima aí da empresa da IP, dos detergentes da marca IP. Que coisa! É triste, é lamentável que é para prejudicar a concorrência, sejam feitas essas fake news, essas coisas desse nível, envolvendo inclusive uma instituição como é a Anvisa, né? Que não deveria se deixar levar por qualquer coisa, afinal de contas deveria ter provas concretas antes de determinar qualquer coisa, né? O recolhimento, por exemplo. Mas enfim. Bueno, vamos falar um pouquinho da dupla Grenal. O Grêmio enfrenta o Bahia e o Bahia não vence há 36 dias, então não pense que vai ser tarefa fácil para o Grêmio superar o Bahia. O Grêmio, que está na zona de rebaixamento, precisa se espichar para não passar vergonha mais uma vez. E o Inter deverá ter também pela frente um duelo decisivo contra o Vasco. Cobra atenção, porque um tropeço do Inter também pode levá-lo para dentro da zona de rebaixamento. Então, ninguém quer ficar lá, principalmente entre a dupla Grenal, né? Que um gosta de zoar do outro. Agora é a vez dos colorados zoar dos gremistas, que já estão na zona de rebaixamento. Pode que nas próximas rodadas, né, a novela mude, o capítulo se inverta, mas enfim. De momento, estamos nós gremistas aí sendo um pouco zoados, né? Vamos adiante. Bueno, Che. E olha, 7h18, mandar um alô por aqui ao Leomar Absreiter, né? Tá no aniversário amanhã, a esposa Jussara já está homenageando aí, parabenizando ele, desejando muita saúde e felicidades, muitos anos de vida e muita paciência para aguentar ela também. Um abraço aí, então, ao Leomar, tudo de bom, obrigado pelo carinho da sintonia. 7h18, bom dia!
Se às vezes me esqueço em função da lida, de dizer que a vida pra mim é você. Se a banca comigo me faz um afago, me alcança um amargo que eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar, e até te encontrar eu não amei ninguém. Se acaso fui rude contigo, perdoa, pois sou a pessoa que mais te quer bem. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. A gente não sabe da vida lá adiante, mas acho importante pensar no depois. Por isso me aparto do teu doce abraço e em tudo que faço só penso em nós dois. Não tem mais, eu volto junto com a saudade. Minha felicidade é estar aqui. O mundo oferece, mas tenho juízo. Tudo que eu preciso encontro em ti. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade. Minha confidente, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. És luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência és a felicidade.
Amadrinhando os demais, no chão dos meus ancestrais, abro meu peito agora e venho arrastando espora da terra dos marechais. Venho do tempo em que a potrada veio cá. Tinha cornilho e maçaroca na cola, e matreiravam quando um par de bolhadeiras só por mateira faziam voo pachola. O entrevero das potradas e das domas moldaram a estampa do tauro em cima das garras. De peito aberto na volteada de um rodeio, que alando anseios de sobrenome e cuchara. De peito aberto na volteada de um rodeio, e alando anseios de sobrenome e cuchara. Viver pelas instâncias, esta mania de cruzar de um pago ao outro, peguei faz tempo, sou do lombo do cavalo, laço e pialo e não tenho medo de potro. Trago na alma uma ansiedade chucra de abrir meu peito e cantar a vida inteira, pois o destino me restaura igual a tantos, e quando canto, sempre canto pra fronteira. Pois o destino me restaura igual a tantos, e quando canto, sempre canto pra fronteira. Sou rio-grandense, maragato sem costeio, corro peleando pra defender o meu chão, pois este apego me faz guerreiro de novo e traz meu povo pra dentro do coração. Ando no rastro das comparsas e das tropas que um certo dia se perderam campo afora. Fiquei solito mateando entre a fumaça que me adelgaça a cada romper de aurora. Fiquei solito mateando entre a fumaça que me adelgaça a cada romper de aurora. Talvez um dia eu volte numa trovada ou na garganta de um fronteiriço cantor erguendo poeira.
Bueno, então, César Oliveira e Rogério Melo aqui na programação. Agora, 7 horas 26 minutos. Temos informações para você, ouvinte 100.9.
Unidade Móvel RCO. As melhores dicas para você, direto das ruas.
E vamos até o Super Itaipu. Afinal de contas, final de semana tem promoção no Super Itaipu em toda a sua rede de supermercados. E a Josiane está com a gente para trazer aí essas excelentes dicas, não é mesmo, Josiane? Bom dia!
E aos ouvintes da Rádio Centro-Oeste, aqui quem fala é a Josi da Cooper Itaipu. Vim trazer as nossas promoções de finais de semana para você. Escuta só essa: refrigerante Pepsi Cola, 3 litros, R$ 9,69. Cerveja glacial lata, 473 ml, por apenas R$ 3,19. Carne suína lombo, R$ 16,99 o quilo. Carne suína pernil, R$ 11,99 o quilo. Carne suína paleta, R$ 11,49 o quilo. Lasanha Aurora, 600 gramas, a R$ 12,69 a unidade. Na nossa fruteira temos manga Palmer, a R$ 5,69 o quilo. Caqui Fuyu, a R$ 5,49 o quilo. Beterraba, a R$ 4,29 o quilo. Acelga, a R$ 4,24 a unidade. Cebola nacional, a R$ 3,99. E deu aquela preguicinha, não quero fazer almoço? Vem pra cá que nós temos coxa assada e maionese no nosso setor de padaria. E o telefone para reserva é o 4999-370182. Repetindo, 4999-370182. Então não perca as promoções do final de semana aqui da Cooper Itaipu. E a Cooper Itaipu deseja a todos um ótimo final de semana.
Valeu, Josi! Excelente e ótimo final de semana a toda a equipe do Super Itaipu, então. Também sempre nos dando aí o prazer da sintonia. Um grande abraço.
Unidade Móvel RCO. As melhores dicas para você, direto das ruas.
Tá bueno por demais. Deixa eu mandar um alô pro Vital Carniel, tá ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho ouço teu áudio, tá? Mais um baita abraço pra ti. O Eduardo Franznelli também tá sintonizado com a gente. Obrigado pelo carinho. Rosa Pituco participando da promoção também em parceria com o frigorífico Bevilacqua, sorteando hoje 2 quilos de costela suína, 1 quilo de linguiça toscana, mais 1 quilo de linguiça pernil. É o nosso kit churrasco, promoção do sábado aqui na 100.9. Manda um alô também, deixe-me ver aqui, né, Che? Um alô também, o pessoal tá ligadinho com a gente lá em Sul Brasil, um baita abraço, né? Também o Ricardo tá sintonizado aí na cidade de Modelo. Valeu, obrigado pelo carinho da sintonia. E a gente vai encerrando por aqui a programação de hoje do Roda de Chimarrão. Agradecendo tua audiência, tua paciência e tua companhia por aqui. Um baita abraço Sábado que vem, 5 da matina, a gente volta em mais uma programação do Roda de Chimarrão, ou então amanhã à tarde, 14 horas, tem o Comitiva 100.9, e de segunda a sexta-feira, às 14 horas, com o nosso sincronista, tá certo? Tá chegando por aqui Fabiano Rambo e o Espaço Aberto, seu programa de entrevistas das manhãs de sábado, tá certo? Abraço, excelente final de semana, que Papai do Céu te abençoe. Até mais.
Grito de forma cavalo, no clarear de cada dia, a indiada corre buçal, bombeando a capatazia. Maios, ruanos, gateados, rubianos, lazões tostados, em recolutas lindeiras, nos trilhos dos desgarrados, douradilhos e lobunos, duas tropilhas de pelos, ponteando tropas chiruas, fazendo vez de sinuelo. Ponteando tropas chiruas, fazendo vez de sinuelo. Picasso que o pelo a pelo fez barrosa sua estampa, no piquete dos janeiros morreu de cabeça branca. E parelha fez um ouro e um colorado pinhão, nos apartes de terneiros em dia de marcação. Malacara frente aberta, azulego rabicando, bateando estradas reais, varridas pelo minuano. Bateando estradas reais, varridas pelo minuano. Meus rumos foram charqueadas, pousadas e pastoreio, ouveiro, pampa e bragado, três mudas domando arreio. Tive um reto como a noite e um pangaré anca de vaca, com rédeas de dar inveja para uma briga de vaca. Um rosilho marchador pra viajar a escoteiro, quando largava pro povo, campeando algum entreveiro. Quando largava pra um povo, campeando algum entreveiro. Gritos de forma cavalo, no clarear de cada dia, a indiada corre buçal, bombeando a capatazia. Quem já viveu tantos anos, sovando pelos e marcas, desenho ficou tordilho, contando tropas nas tarcas. Quantos fletes repassados, nas mais lindas procedências, bateram cascos no tempo, pra fazer pátria e querência. Bateram casco no tempo, pra fazer pátria e querência. Bateram casco no tempo, pra fazer pátria e querência.
Um mate bem cevado, o rádio é contento, na 100.9 tu ouve neste momento Roda de Chimarrão com Lindomar José.
Estampado de matreira, retomada sem costeira.
gaita de arreio. Sul na presilha, mescla cheiro de fumaça com olor de figueirilha, vaneira velha campeira, cracho da venta rasgada, que se criou nas festanças, nos bailes decolatada, vaneira temperadita, com suor da pionada, em clarão de estrela e lua, curtida de solejada, carrega bufos de potros, e o berro da boiada, poeira, boi do tropeiro, eu acuo da cuscada, timbre macano de guapo. Matreira, retomada sem costeio, que não aceita buçar, se para inquieta de arreio. De arreio.
Atualizado com os acontecimentos da região? Baixe agora o aplicativo da Rádio Centro-Oeste e conecte-se ao que realmente importa. Busque por RCO Espaço 100.9 na Apple Store ou Google Play e desfrute de um mundo de informações e música. Aplicativo RCO. A informação e o entretenimento na palma da sua mão 24 horas por dia.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Maionese Hellmann's 400 gramas sachê 8,79. Pipoca Quintais 400 gramas 2,29. Massa caseira com ovos Gala Gourmet 400 gramas 4,29. Batata palito congelada Lar 1,5 kg 14,49. Filhazinho de peito de frango Aurora EQF quilo 16,99. Coxinha da asa de frango temperada Lar 700 gramas 7,65. E a rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Ah, mais flashes, por favor. Com essa faceta nova, eu tô pronto pra capa de revista, meu bem. Eu nasci pra brilhar.
O que o seu sorriso diz sobre você? Faceta dentária é na Odonto Top Hospital do Dente. Mude o tamanho, a cor e o formato de seus dentes de forma rápida e segura. Agende uma avaliação.
Fone 3366-3364. Responsável técnico Rafael Halvaz. CRO SC 14625.
Centro-Oeste FM. A rádio da sua cidade.
Atenção! Só nesta sexta e sábado é dia de gerentes em ação na Lojas Benoit. Isso mesmo, a negociação está na mão dos gerentes. É preço negociado na hora, entrada facilitada e parcelamento em até 25 vezes no carnê. Aproveite porque o gerente tá com poder de negociação para você renovar a sua casa sem pesar no bolso. Mas corre, porque é só nesta sexta e sábado na Lojas Benoit.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
O rádio jornalismo em tempo real.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto. Espaço aberto. Espaço aberto. Espaço aberto.
We'll be right back. Olá, meus amigos, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam muito bem, porque estamos chegando aqui mais uma vez com o nosso espaço aberto na 100.9 FM, nessa manhã de sábado, hoje, dia 16 de maio de 2026. Muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Você que escolhe sempre estar com a RCO. 7 horas 40 minutos, prenunciando o fim de semana que tem mudanças no tempo. Essa semana nós tivemos 3 estações, tá? Outono, inverno e parte da primavera, tá? E agora vamos, nesta semana, mais uma vez retornar ao inverno. Lembrando que climatologicamente inicia o inverno agora dia 1º de junho, tá? E aí é 3 meses de frio. Ah, e tem que ser mesmo, porque é para isso que serve as estações do ano. Tá? Uma boa manhã para você, estou aqui já com a prefeita do município de Nova Erechim, Yara Perim, juntamente com o vice, o Vânio Basso, para conversarmos um pouco do vizinho município, a capital do Talian, esse município que tem uma história muito bonita e que tem uma, para a Rádio Centro-Oeste, uma importância muito grande. Que temos muita audiência, temos muitos amigos em Nova Erechim e estar com os seus líderes hoje para nós é um motivo também de alegria, para ouvir das ações, ouvir das atividades, informar a população nova erechinense do andamento dos trabalhos, enfim, uma forma também de atenção à população do município. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Quero já convidá-los para se sintonizarem com as nossas redes sociais lá no Facebook, no YouTube. Muito obrigado a todos que já estão conosco, tá? E pode compartilhar a nossa live, comentar na live, mandar o seu WhatsApp e ficar aqui com a RCO. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua audiência. Prefeita Yara, tudo bem contigo? Como é que está? Bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez.
Bom dia, Fabiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Centro-Oeste. Bom dia, Vânio. E bom dia em especial para todos os nova-erechinenses, né? Que estão nos acompanhando e que nos acompanham no dia a dia. Eu gostaria de fazer um convite. Hoje nós, lá no município, nós temos a campanha de recolhimento de eletrônicos na Rua Coberta. Então, convido a todos a participarem. É um momento importante, é uma forma legal de fazer o descarte. Então, estão todos convidados.
Que bom, hein? Começa a que horas, prefeita?
A partir daqui a pouco já começa. Podem aparecer lá, sempre vai ter gente.
Ah, que bom. Vânio, tudo bem com o amigo? Como é que está? Bom dia.
Tudo bem, Fabiano, tudo bem. Graças a Deus, agradecer o espaço novamente aqui proporcionado pela Rádio Centro-Oeste, também cumprimentar toda a comunidade nova erechinense.
Prazer é todo nosso de receber vocês aqui, né? E a semana, como é que foi a semana, Yara? Como é que foi a semana, Fanny?
Foi bem, né? Muitos trabalhos, nós estamos com muitas obras no município. Eu digo que as obras também, além de trazer melhorias, ela causa um transtorno, né, para a população, numa forma geral, mas foi muito bem.
Produtiva, bem aproveitada, o tempo colaborou, apesar que a gente teve um feriado na quarta-feira, dia da padroeira do nosso município, mas graças a Deus os trabalhos foram realizados de uma forma que a gente esperava.
Sem dúvida, agora que eu lembrei, essa semana tem Marcha dos Prefeitos a Brasília, né? Estão organizados para irem, como é que está, ou vão ficar por aqui? Como é que está a agenda de vocês?
Eu essa vez não vou. Tenho compromissos aqui, então achei prudente ficar acompanhando os serviços que estão sendo feitos aqui. Então, ano passado participei, é muito importante, a gente adquire muito conhecimento, troca de ideias, conhece novos prefeitos, enfim, conversa muito com as autoridades, mas essa vez eu não vou participar.
Tá certo. E são 5 mil prefeitos em Brasília quase sempre, né?
É muita gente.
É bastante gente, né?
É melhor deixar para um outro momento para conversar com os deputados, senadores, até com mais calma a gente consegue conversar, né?
É verdade. Mas tem a Marcha dos Prefeitos da Brasília, muitos dos prefeitos da região vão já com agendas já marcadas, enfim, já todo com planejamento anterior, o evento que acontece de terça, não, de segunda a quinta.
Isso,
de segunda a quinta lá em Brasília, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, tá certo? Bom, o prefeito Ivânio, vamos falar um pouquinho aí das atividades que o município está desenvolvendo, né? Como é que foi o ano, ou está sendo o ano de maneira geral? Já findamos os quatro primeiros meses do ano, está sendo um ano dentro da expectativa, no atendimento ao plano de governo, à questão orçamentária, enfim, está se concretizando aquilo que se esperava lá em 2025?
Na verdade, eu que nós estávamos até conversando antes, a gente sente dificuldades, né? A gente teve a alta no valor dos combustíveis, ali nós tivemos uns momentos que nós tivemos que fazer a suspensão dos serviços essenciais, por medo ou por receio que faltasse esse combustível, né? Num momento de emergência, mas tudo isso foi superado. E dentro das expectativas está tudo sendo bem encaminhado, né? Os recursos, conforme foram destinados, eles estão entrando. Tem muitos recursos ainda para entrar, muita obra para ser feita. Então, algumas já estão sendo realizadas, mas está tudo bem encaminhado.
Que bom, Rony, essa tua percepção também?
Com certeza, Fabiana, em relação também ao plano de governo, a gente já executou uma demanda muito grande do nosso plano de governo, então a gente fica muito feliz e isso é sempre em benefício da nossa sociedade.
Sem dúvida, vamos falar um pouquinho por área, por setor, né? E começamos, eu acho que com a questão da infraestrutura mesmo, né? Como é que está a questão, por exemplo, de obras que o município vem desenvolvendo, o que que ele está dando prioridade nesse momento, enfim, o que que temos em andamento no município, prefeito Elice?
Então, como é sabido já, nós estamos com uma obra muito grande lá no município em relação à Casan, uma parceria entre o município e a Casan. Está sendo feito um investimento que, olha, eu não quero mentir, mas eu acho que nos últimos 10 anos ou mais não tinha sido feito tanta melhoria, né? Então, várias ruas receberam nova tubulação para distribuição de água, porque a gente sofria muito. Nós lá no município tinha pessoas até do centro que sofriam com a falta de água. Então, nos bairros. Só que isso tudo causa um transtorno, né? Causa transtorno para a população no modo geral. Inclusive, as obras não acabaram ainda. Agora a gente vai fazer, já está encaminhado para fazer asfalto novo, onde foi quebrado e tudo mais. Mas o mais importante disso é que as pessoas, em época de estiagem ou no verão, elas não vão ficar sem água, né? Porque era uma demanda muito grande. Então eu vejo assim que causa transtorno mesmo para as pessoas que não sofriam com a falta de água. Mas para as pessoas que sempre sofriam com essa falta de água, isso está sendo maravilhoso, né? Por quê? Porque eles sabem que no momento que vão precisar de água, vai ter. Então, eu até fui questionada há pouco tempo, mas essas melhorias estão sendo feitas para levar água para águas frias? Águas frias, não. Essas melhorias estão sendo feitas para melhorar a distribuição de água dentro do nosso município. Sim. Ao mesmo tempo, em Águas Frias também está, o município de Águas Frias também está recebendo melhorias. Mas lá é de uma outra forma. O que está sendo feito ali no nosso município é para melhorar a distribuição ali mesmo, né? Tanto que tivemos que mexer em calçadas, enfim, o asfalto ficou detonado, né? Mas assim, eu vejo que era uma necessidade, né? E a empresa responsável já está colocando, já está montando o paver novamente, já está fazendo essas melhorias. Só que isso tudo demanda de um tempo, né? E esse tempo, enquanto a empresa não coloca a calçada no lugar como estava antes, causa um transtorno para o proprietário. Então, o que a gente solicita é um pouco de paciência. A gente sabe que, mas a empresa está ali direto, ela está autorizada pela Casan a fazer todas as melhorias necessárias, né? Conforme estava antes, né? Então isso é importante para que o contribuinte ali não saia prejudicado no final.
É verdade.
Uma grande parte desse transtorno podia ser amenizado se talvez esses investimentos tivessem feito no passado, aí antes da melhoria da avenida principalmente. Mas agora nós não temos o que fazer, nós solicitamos essa melhoria e está sendo executada de uma forma ampla. Gostaríamos também, Fabiano, de dizer que tivemos uma grande conquista em relação à Casam. Inclusive já está no nosso município o material para levar a água até o Mirante, até aí o Alto Pinheirinho, uma comunidade ali próximo à cidade. Era uma reivindicação da população, mas que isso só aconteceu, Fabiano, porque a Yara, o Vânio, foram por várias vezes bater lá na porta da Casam em Chapecó, onde tem a gerência regional, e graças a Deus o material está aí, né, Yara? E que nos próximos dias isso chega, né, um orgulho para nós estar beneficiando essas famílias aí, dessas comunidades aí.
Não só da Pinheirinho, né? Na linha Suspiro também, após levar água até a linha Pinheirinho, vai ser feita essa melhoria até a linha Suspiro, também era uma reivindicação. Então, graças a Deus, a gente conseguiu. E esse material, como o Vânio disse, já está ali no município. Agora é só a partir de semana que vem a gente vai começar, em parceria com a Casam, fazer a instalação para levar água até lá, né? E também tem mais os reservatórios, né? Que em determinado momento do ano passado, eles falaram que o nosso município ia ser contemplado com dois reservatórios de 50 mil litros. Então, agora no mês de maio está sendo licitado pela Casam as bases, e em seguida eles já vão começar a fazer a instalação desses reservatórios, que também é importante, né? Até porque agora vai aumentar a vazão em virtude da tubulação que foi instalada para distribuir água, então precisa de mais de reservatórios, né?
Bom, está sendo programado aqui um investimento da Casam em Pinhalzinho, uma nova estação, tá, de tratamento para aumentar. E tem um projeto, se não me engano, de fazer uma tubulação que interliga, né, Pinhalzinho com Nova Erechim, com Águas Frias. Isso faz parte dessa obra também, ou dessa pretensão?
Não, na verdade, o que vai ser construído aqui, até porque vai ser a longo prazo, né? Claro. Então, essa melhoria que está sendo feita lá é para suprir a capacidade e a necessidade local. Né? Daí depois, sim, a gente já está ciente, os municípios já foram comunicados que Pinhalzinho vai estar aqui concentrado em Pinhalzinho, mas vai distribuir para Nova Erechim também. Isso é bom, né? Até porque, como eu disse, a água não pode, eu no meu parecer, né, eu vejo que a água não pode faltar na torneira das famílias, até porque elas estão ali no dia a dia, no trabalho. Então, quando chega em casa, a mulher, o marido, enfim, tem os afazeres de casa, e daí tem as crianças. Então, faltar água nesse momento que a gente está em casa é muito difícil, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, esse projeto que você mencionou, ele é um pouco, eu vejo que é de médio e longo prazo, né? Está tudo bem encaminhado, mas nesse momento essas melhorias são para suprir as necessidades de agora mesmo, né?
Sem dúvida. Interessante isso, até para esclarecer, né? Uhum. Para não relacionar uma coisa com a outra. E a Casam, de maneira geral, ela tem se esforçado, né? Mas ainda não no ritmo, as obras não acontecem no ritmo que a sociedade espera.
Na verdade, os municípios ficaram por muito tempo desassistidos, eu vejo. Aí agora, com a parceria do governo, né? Porque tem que ter o interesse do governo também de investir nesse setor, né? Então, só cabe aos prefeitos irem atrás para fazer esses convênios e para fazer essa melhoria nos municípios, né? Porque ninguém vem lá bater na porta e oferecer uma melhoria. Não, a gente tem que ir atrás. Até ano passado, no início do ano passado, eu lembro que a vereadora Clarice mencionou que ela tinha sido questionada, né, por um munícipe que precisava fazer a melhoria na distribuição de água. E aí, na época, a gente já tinha conversado com a Casam, mas depois as conversas só fluíram e os projetos estão saindo do papel. Então, tudo está dando certo, graças a Deus, em relação a isso.
Que bom. Continuando, temos outras ações em andamento, prefeita, Vânio.
Com certeza, Fabiano. Em relação à agricultura, por exemplo, falar um pouquinho da agricultura e do departamento de obras, já que nós estávamos falando de infraestrutura, está sendo feita a melhoria nas estradas, ainda falta algumas comunidades, a linha Ramenzoni, a linha Seca, a linha Guabiroba, parte da linha Guabiroba. Então, as obras estão andando também pela parte do DMR. Fabiano, nós tivemos uma modificação numa lei lá de incentivo às terraplanagens do nosso município e que foi bem aceita pelos nossos agricultores. Para você ter uma ideia, no nosso município, do começo do ano até agora, já foram executadas 7 terraplanagens. Essas 7 terraplanagens correspondem a mais de 20 mil metros de área construída que vai se tornar realidade nos próximos dias. Se fosse o município fazer essas terraplanagens, certamente não teria conseguido fazer no máximo 2, 3 talvez.
É isso conforme a lei anterior, né?
Conforme a lei anterior. Então, isso foi bem aceito pela nossa comunidade. A gente agradece a todas as pessoas envolvidas, ó, setor da agricultura, que fez essa melhoria, né, nessa questão do incentivo. Também quero dizer que, em relação à agricultura, hoje nós estamos já distribuindo o bônus agrícola. As pessoas já podem passar na Secretaria da Agricultura. Mais de 650 mil serão distribuídos para os nossos agricultores. Então, isso também é um benefício que vem à demanda da agricultura no nosso município. Em relação também à porteira fechada, né, Yara, era uma ação do nosso plano de governo e está sendo executado aproximadamente 5 mil metros de calçamento foram feitos nas propriedades dos nossos agricultores. Então isso corresponde mais do que gestões anteriores. Então, isso aí também é um benefício que nós, da administração Yara e Vânio, estamos proporcionando aos nossos agricultores, que também fazia parte do nosso plano de governo.
Eu vejo que nós, lá no nosso município, o Departamento de Agricultura e Obras andam junto. Alguns municípios têm as máquinas separadas e tudo mais, mas nós, sempre foi, né, tradicional isso lá, sempre foi trabalhar junto. Então, eu vejo que isso, às vezes, atrasa ou adianta, enfim, algum serviço, né? Porque da mesma forma que o Departamento de Obras, ele precisa fazer as melhorias na parte pública, tem o pessoal da agricultura que também precisa, né? Então a gente sempre tenta ao máximo dividir, né, as máquinas para poder atender todo mundo. Nós lá temos previsão de fazer asfalto agora nos próximos meses. Eu vou até na rua Wilson Kleino Bing, na rua Sérgio Domingos Pandolfo, na rua Tatiane Froza, na rua Pierina Tonon. Tem mais um trecho que foi feito esse ano já, mas tem mais um trecho para ser liberado na linha Pinheirinho, na linha Navegantes também, mais um trecho. Tem previsão na linha Guabiroba, na linha São José, tem calçamento na linha Volta Bonita, na linha Seca. Nós temos também na linha Moro do Chapéu, nós já encaminhamos o projeto. E estamos dependendo agora do Estado a liberação do projeto para o Estrada Boa Rural, que teve poucos municípios no Estado que conseguiram aprovar o primeiro trecho, mas nós estamos tentando fazer o possível, né, para liberar esse primeiro trecho o mais rápido possível, até porque é uma demanda ali da linha Moro do Chapéu, porque vai ligar um ponto turístico do município. Então, contribui de todas as formas, né? Nós temos também, agora ontem, se não me engano, foi licitado a iluminação do campo municipal, que era uma demanda, né, que se tinha, e o recurso da emenda já está aí, então a gente precisa só agora finalizar os trâmites para depois colocar em prática. Nós temos encaminhado também a reforma do ginásio do Moro do Chapéu, que é um recurso do deputado Fabiano da Luz, ampliação da Casa da Cultura, para instalação do Museu Municipal. Isso tudo está bem próximo de acontecer. Por quê? Porque a gente só está algumas coisas disso que eu falei, já está liberado o recurso, e outras estão para entrar agora nos próximos meses. Então, é questão de de dias para nós colocar em prática tudo isso, né? E além de outras coisas também, que hoje nós está em andamento a revitalização da Praça Oliverio Nichelli, vai ser um espaço muito, vai ficar um espaço muito agradável para as famílias. Está prevista também a construção ali da Praça do Bairro Bolles esse ano. O recurso do Mário Mota também nós fomos contemplados, porque o deputado Mário Mota faz por edital, né? A indicação das emendas, e os municípios têm que fazer o projeto e encaminhar. E graças a Deus o nosso município foi contemplado com 150 mil. Saiu acho que mês passado o resultado, e esse recurso é para o ano que vem, mas já está garantido 150 mil para nós fazer a revitalização da Praça do Bairro Morada do Sol. A gente vê que ali tem o CRAS instalado, é uma necessidade, então as crianças que participam do CRAS vão poder usufruir desse espaço. As crianças ali do bairro Morada do Sol, a gente sempre dizia, né, Vânio, que essa praça, ela foi feita, mas precisa de muita melhoria, então a gente acredita que vai ficar um espaço muito agradável para as famílias também.
Também temos a revitalização da avenida, que vai ser feita ainda este ano. Então, são obras que aí vêm atender a demanda da nossa população.
A revitalização da avenida, ela é questão, ainda não foi feita, porque toda essa instalação, né, é por causa da Casan, todas as melhorias que precisavam ser feitas, a gente está fazendo agora, para aproveitar, para daí depois fazer o asfalto, e vai mexer nos canteiros também, vai fazer a revitalização dos canteiros, vai plantar umas plantas, né, vai ficar mais, eu digo, a avenida mais atraente, né.
Deixa eu só resgatar dois pontos aqui que me chamou a atenção, Vânia e Yara. Vamos pegar a questão da agricultura. Lá no início eles falaram em 7 terraplenagens esse ano, o que é importante, né? E falaram que tem bônus agrícola em andamento, o pessoal já pode viabilizar esse valor, né? E o programa Porteira Fechada, que vocês destacaram também, né? Mas hoje a agricultura, ela representa uma parcela importante do movimento econômico de Nova Erechim, não é? E como é que está esse parque de máquinas, né? A prefeita comentou também que lá andam juntos ou juntas as atividades, tanto para a área urbana quanto para a área rural. E essa parte de máquinas, como é que está? Como é que vocês estão vendo e servidos, né, nesse contexto?
Na verdade, no ano passado a gente deu preferência para a questão de ampliação. Conseguir os recursos para ampliação da creche e da escola municipal. Então, esse ano a gente está empenhado nessa questão do parque de máquinas. Nós colocamos as máquinas que a gente achou viável, né, em virtude de que estavam dando muitas manutenções, né? Então nós colocamos no mandamos a leilão. Algumas foram vendidas, outras ainda não, mas nós já temos está para chegar um rolo compactador. Aí agora a gente já fez a compra de um trator de esteira novo, que a gente precisa, e também outros equipamentos agrícolas, né? Nós vamos fazer a entrega dos equipamentos agrícolas daqui uns dias, dos que já estão ali, e vamos fazer a aquisição de outros também.
Hoje o município tem, por exemplo, quantas patrolas, quantas retroescavadeiras, como é que está isso, Vânia?
Hoje o município tem 2 escavadeiras hidráulicas, tem um trator de esteira, tem o rolo que está para chegar, o rolo novo, tem 3 retos de escavadeira, 4 caminhões e mais um.
Está atendendo, Vânio?
Está atendendo, graças a Deus, atendendo todo mundo.
Que bom, que bom.
Hoje a demanda de serviço é solicitada, principalmente o serviço mais pequeno, solicitado um dia antes, dali 2 dias são atendidos, na mesma semana praticamente.
E a questão da por exemplo, agora o governo do estado lançou o programa lá, o Estrada Boa Rural. Estamos na expectativa para que ele aconteça, foi anunciado, enfim, tem uma regulamentação, enfim, algumas discussões em alguns municípios que não vão acessar porque não tem capacidade, por exemplo, de endividamento. Então tem uma série de discussões, mas em Nova Erechim se pretende fazer asfalto rural? Como é que está esse planejamento também, Yara?
Como eu disse, né? Nós temos um trecho na linha Morro do Chapéu já encaminhado, a gente foi feita a sondagem da estrada, enfim, toda a documentação foi encaminhada. É, nós vamos aderir ao programa, né? A nossa pretensão é, tanto que a gente já encaminhou um trecho, mas com prudência, né? É, tem lá, lá diz, tem o quanto o município pode financiar, quanto pode receber recurso do estado, mas a gente tem que ver as contas do município também. Claro. Né? Nós estamos, eu estou prefeita, ele está vice-prefeito agora, mas a gente tem que pensar nos próximos prefeitos para não deixar o município endividado. Então, da mesma forma, nós, como eu disse, nós encaminhamos o primeiro trecho e estamos na expectativa para encaminhar os outros trechos também, mas se tem um limite, né? A gente tem que ter consciência, até porque é dinheiro público, então as comunidades vão ser atendidas, mas não exatamente como o governo disse que os municípios podem aderir, né? Nós vamos ser cautelosos nessa questão.
É fundamental, né? Fundamental. Claro que todo mundo espera o asfalto no interior, todo mundo espera essa chegada, uhum. né? Nova Erechim é um município que, territorialmente pequeno, né? Mas ele tem alguns desafios geográficos bem interessantes, né? E eu acho que esses desafios aí acabam encarecendo obras e dificultando até mesmo a recuperação de estradas, né, Vânia, ou não?
Ah, com certeza, isso, a estrada ela se mantém, como você disse, né, principalmente ela se mantém onde ela é mais plana, né, onde ela é mais, como tem mais declive, ela, naturalmente que ela fica mais ruim antecipadamente. Mas graças a Deus, nosso município, como você falou, é um município pequeno, hoje praticamente as famílias não têm um trajeto muito grande para ter um calçamento, propriamente um asfalto. Então, graças a Deus, isso é uma qualidade aí do nosso município.
Sem dúvida. E continuando aqui, pegando agora o aspecto da cidade, essa revitalização que vai ser feita na Avenida Independência, né?
Uhum.
Que é a principal avenida ali, que agora está, inclusive, sofrendo essas intervenções.
Uhum.
E é que é normal acontecer isso. São intervenções fundamentais que, por exemplo, em Pinhalzinho nós vamos ter, e esperamos que tenhamos, a questão do esgotamento sanitário. E esse esgotamento sanitário, a gente imaginava que ia ser de um jeito e vai ser de outro. Né? A gente imaginava lá no passado que o esgotamento sanitário se daria pelas calçadas, e nós fizemos todo mundo calçada de paver.
Uhum.
Né? Mas agora não vai ser mais. Inclusive mudou a lei da acessibilidade. E aí nós vamos agora ter que quebrar a rua, quebrar o asfalto para enterrar cano. Nós passamos por isso na Avenida São Paulo, né? Nós já tivemos parte da Avenida São Paulo que já passou por essas intervenções e vamos ter outras. Então isso é perfeitamente normal. Essas obras, prefeita, da avenida em si, dessa revitalização, enfim, desse conserto, devem acontecer ainda esse ano, correto?
Sim, ela vem acontecendo e, como sempre digo, é necessário, era necessário, era uma demanda, além dessa, da revitalização ali da avenida, vai ser feito, vai ter pórtico agora no nosso município, então, a gente está pensando em melhorar, né, a estrutura do nosso município para atender a nossa população e a todos que nos visitam, né? A questão do esgotamento sanitário, os municípios têm um prazo para se adequar, uhum. né? Então vai chegar um momento que isso pertence à parte da Casan também, mas vai chegar um momento que todo mundo, em virtude das questões ambientais, vai ter que fazer essa adequação, né?
É verdade. Bom, seguindo aqui, falar um pouco de saúde, acho que também é um assunto bem importante. A gente até antes fora do ar comentava dos desafios, né? Yara, sei que você já foi secretária de saúde, né? É sempre um assunto muito delicado porque mexe diretamente com o ser humano na sua individualidade. Quando nós falamos de, por exemplo, melhorias na cidade, nós estamos falando para toda a população. Agora, a questão de saúde é para aquele cidadão, para um único cidadão, é um benefício direcionado. E aí é sempre bem mais desafiador, porque você tem que entender a necessidade de cada pessoa e procurar, dentro das condições e da legalidade, atender isso da melhor maneira possível. De maneira geral, Yara, como é que está funcionando a saúde lá?
Olha, eu não digo que é perfeito, né? Até porque a gente é muito difícil chegar essa parte da perfeição, mas assim, a gente encontra muitas dificuldades, da mesma forma que o poder público tem a sua obrigação, a população também tem, né? Tem as obrigações, tem os seus direitos, mas tem os deveres, então isso precisa andar junto. Não é só o poder público, eu vejo que, e eu sei também, que não é só no nosso município que isso acontece. A gente tem muitos pacientes faltosos ou que atrasam, aí depois, desculpa a palavra, né, brigam porque querem ser atendidos. Então a gente sempre pede para as pessoas se organizarem, até porque se não conseguir numa consulta agendada, numa consulta com um especialista, hoje a demanda é muito grande, né? Não só no nosso município, mas em todos. Mas vamos falar do nosso agora. Nós temos muitos pacientes faltosos. Nós deixamos de levar muitos pacientes com o transporte público que vai até Chapecó. Por quê? Porque os pacientes marcam o lugar para ir, né? E chega no dia, eles não comparecem, porque resolveram ir de carro próprio ou desistiram da consulta e não desmarcaram. E aquele paciente que precisava, que estava aguardando um lugar porque não tinha como ir, não foi atendido. Por quê? Porque o veículo estava cheio, né? Então, tem que existir essa questão de conscientização, por mais que a gente fale, mas a gente vê que também que não, a população ela não está se atentando a esse tipo de informação. O que importa, eu vejo, não, é o que eu preciso agora, tem que dar um jeito, tudo bem, o município, é o dever do município atender atenção básica, fazer os encaminhamentos para especialidades, tanto consultas como exames de alta complexidade, mas também tem que haver essa conscientização, essa parceria com a população. Por quê? Porque todo mundo sai prejudicado. Né? Se eu estava marcada e não vou, o Vânio podia ter sido atendido no meu lugar, né? E assim, a clínica liga reclamando porque o paciente não foi, que o médico está lá esperando, o transporte sobrou um lugar, por quê? Porque o paciente não avisou que não ia, e assim vai. Então, se existisse a colaboração de todo mundo, as coisas funcionariam melhor. Iria ter menos gente na fila, menos pacientes esperando por uma consulta. Iria, mesmo dentro da unidade de saúde, eu vejo quantos pacientes faltam. Nós temos dentro da unidade uma fono, dois psicólogos, duas fisioterapeutas, dois dentistas, quatro médicos que atendem a parte de clínico geral. Nós temos um médico especialista em pediatria, nós temos o ginecologista, ontem mesmo nós tivemos o cardiologista que atendeu na unidade. E então, a questão de profissionais para atender a população, pela quantidade de habitantes que nós temos, não está faltando. Legalmente, a gente não precisaria ter quatro médicos para atender a quantidade da população que nós temos. Hoje, com dois médicos seria suficiente diante do Ministério da Saúde. Mas não, nós temos mais. Além desses quatro médicos, nós temos três enfermeiras, nós temos toda a parte de técnica da enfermagem. Então, esses outros especialistas que estão vindo até na unidade, que a gente está conseguindo trazer, eles... A gente consegue suprir a demanda. Só que o detalhe, paciente falta no clínico, paciente falta na pediatria, paciente falta com o ginecologista. Um especialista em pediatria e um ginecologista, um cardiologista, para atender na unidade de saúde, ninguém faz ideia quanto custa para o município. Hoje as especialidades, elas estão em determinadas especialidades, estão em falta no mercado. Então, a população, o que eu peço, aproveitem essa oportunidade. Não é todos os municípios que conseguem. Nós temos a facilidade, eu digo também, pelo fato de ser um município próximo a Chapecó, né? Mas um município lá do extremo, é muito difícil conseguir levar um médico de Chapecó, um especialista, até lá no extremo oeste. Então, o que acontece? O paciente sai lá do extremo oeste e vai até Chapecó para ser atendido. Então, nós estamos conseguindo, em algumas especialidades, trazer esses profissionais até a unidade de saúde. Então, o que a gente pede? Não faltem. Avisem se vocês não conseguirem comparecer. Mesma coisa dos exames de alta complexidade que são feitos aqui em Pinhalzinho mesmo, né? Tem muitas clínicas que fazem exames de alta complexidade, mas a gente tem muitos pacientes faltantes. Muitos. E isso só prejudica a atenção básica, a saúde do nosso município. Não sai prejudicando a saúde do município de Pinhalzinho. E é porque pacientes deixam de ser atendidos. E aqueles que estão na fila, eles podiam ser atendidos naquele, no lugar daquele paciente que desmarcou por algum motivo. Tudo